Está a começar mais um programa a 7 dias de informação, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e anúncios de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e todos os que vivem na diáspora. Vamos então começar este programa.
Durante as cordiais conversações nas quais foram enfatizadas boas relações entre a Santa Sé e Angola, apreciada a contribuição da Igreja Católica em muitos setores da sociedade, ou foi dada especial atenção a alguns aspectos do acordo bilateral assinado no Vaticano em 13 de setembro passado, refere uma nota oficial divulgada pela Igreja Católica. Este acordo assinado pela Santa Fé e pela República de Angola define um quadro jurídico das relações entre os dois Estados, reconhecendo a personalidade jurídica pública da Igreja Católica e das suas instituições. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Estamos a falar que o Presidente da República e a sua esposa e a comitiva foram dar um passeio até o Vaticano. Porque no essencial, como é dito no nosso tema, já no dia 13 de setembro tinha sido feito os acordos principais e tudo aquilo que diz respeito ao relacionamento entre os dois Estados, o Vaticano e a República de Angola, já ficou definido. Por isso, isto foi, penso eu, desejável que os angolanos podiam verificar, seria a bênção que o Papa podia dar à sua excelência, ao seu Presidente da República, João Lourenço, para melhorar a sua governação em Angola. De resto, como se viu, visitou a biblioteca, basílicas, a capelas onde os papas são eleitos, enfim, foi um bom passeio e de resto tentaram-se desenvolver aqui outras particularidades diplomáticas, além do encontro com o presidente português, que na altura estava a fazer uma visita oficial à Itália, mas nada a dizer do que realmente a Igreja Católica irá conseguir reaver alguns bens, reaver tudo aquilo que tem feito e muito bem feito no interior de Angola junto às comunidades. E não nos esqueçamos que, sendo Angola um Estado laico, não privilegiando outras igrejas, mas tem membros do MPLA, membros do Executivo Angolano, ligações muito estreitas com a Igreja Tucuísta, com várias igrejas evangélicas, não será a Igreja Católica propriamente a única que é privilegiada.
Carlos, ainda há uns... existem algumas diferenças entre o governo angolano e o Vaticano quanto à devolução dos seus bens e a divulgação, o alargamento ou a expansão da Rádio Católica por todo o território nacional.
Bem, quanto à evolução da logística radiofónica da Rádio Crésis, agora depende mais da Igreja Católica e as suas capacidades técnicas ou financeiras para fazer essa interpretação do que propriamente o Executivo angolano. Quanto à devolução de bens e tudo mais, pois isso foi efetivamente tratado nos acordos em 13 de setembro passado e foi garantido que isso estaria efetivamente, o que ainda não foi devolvido, será negociado os prazos razoáveis para que seja essa garantia.
Angola, a presença da República Angolana anunciou que está em processo de institucionalização a unidade de monitorização dos projetos executivo, o MAPA, que tem por objetivo acompanhar os projetos de investimentos públicos. Segundo o documento para a institucionalização da nova unidade, o Presidente da República, João Lourenço, criou um grupo de trabalho que vai delinear as condições jurídicas, técnicas e materiais necessárias ao seu funcionamento. Grupo esse que será coordenado pelo Ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República. A nova unidade, quando constituída, vai criar um sistema de monitorização dos projetos prioritários de âmbito central, alinhar os projetos prioritários dos departamentos ministeriais e dos governos provinciais, organizar as informações sobre o estado de execução dos projetos e identificar e resolver riscos e constrangimentos verificados na implementação dos projetos. No prazo de 30 dias, o grupo encarregue de trabalhar para a implementação da UMAP tem a missão de apresentar ao Presidente da República os projetos de diplomas que devem regular a organização e funcionamento da estrutura a criar, as novas normas e procedimentos do sistema de monitorização do projeto executivo e todas as demais ações consequentes que concorram para a operacionalização celere do referido sistema, frisa o documento.
Ora bem, isto, a UMAP é, digamos, como se costuma dizer numa linguagem mais corriqueira, um tacho para uma série de pessoas que efetivamente vão dar a fazer o mesmo trabalho que outros já andam a fazer. Objetivamente, num Estado que se pretende funcional e com controle eficaz. E por isso é que há os ministérios, existe uma inspeção geral do Estado para estar a acompanhar os projetos de investimento, a sua execução, a sua fiscalização. Entendo o Presidente da República que isso não chega. Ou seja, ou não tem total confiança nas pessoas que estão à frente desses ministérios, ou então arranja, enfim, emprego para meia dúzia de pessoas de sua confiança e que terá como função o tal acompanhamento, conforme se diz aqui no tema, nos projetos, considerar os que são os prioritários vão mais à frente, o que é que se passa com os financiamentos, como é que os dinheiros estão a ser aplicados, se houve ou não desvios, se efetivamente nos municípios o tal PIN em execução também tem um controle específico, enfim. Nós temos um executivo que anda meio mundo a vigiar o outro meio mundo. E assim se vai governando Angola desta forma. Ora, há situações que realmente merecem uma grande atenção pelos cidadãos e o respeito pelos cidadãos e pelo respeito direito de propriedade. Obviamente, como nós sabemos, grande parte desses investimentos carecem de relatórios de fiscalização sobre a execução, porque está a haver financiamento estrangeiro e também algum nacional, mas muito financiamento estrangeiro para esses projetos. E os financiadores querem saber o que é que se passa com a boa aplicação desses fundos e os resultados dessas obras que são feitas. Se, por exemplo, um determinado projeto para, estou-me a lembrar, uma obra emblemática em Luanda, que é da Marginal, que vai ligar o sul de Luanda à Marginal de Luanda, ali na área da Praia do Bispo, e cujo nó começa na antiga Rotunda da Samba. Isso implica fazer expropriações por utilidade pública aos proprietários de alguns terrenos. E essa obra, para além de avançar sobre a Corimba e haver aí também necessidade de expropriações, vai comer também terreno ao mar. Ora, o que acontece é que está previsto realmente verbas. Identificados e comprovados que esses empresários têm, inclusive, certidões das conservatórias que os legitimam, muito deles desde a época colonial, alguns proprietários já morreram, mas estão os seus filhos e herdeiros a comprovar isso, que haja efetivamente um agilizar e uma correção, porque, como nós sabemos, a nossa Constituição diz que as expropriações são válidas depois dos expropriados, os cidadãos, o grupo de cidadãos, proprietários desses terrenos, receberem a justa e devida indemnização. Isso é o que está na nossa Constituição, independente das leis avulsas que se possam aplicar caso a caso. Por isso, um cidadão estrangeiro, um investidor estrangeiro, um grupo financeiro que nessa obra, e lembra-se que foi uma obra que a Urbinvest de Isabel dos Santos também esteve metida nesse assunto com recolha de financiamentos e que João Lourenço a afastou da mesma. É uma obra emblemática. Ora, esta organização, o MAP, servirá para depois andar, ou porque houve uma denúncia, ou porque houve uma queixa, ou porque houve um cidadão que diz que, afinal de contas, foram indemnizar o outro que não era proprietário e o proprietário comprovadamente com certidões na mão não foi, por isso essa MAP tem a obrigação de ir por trás, digamos, perante essas denúncias, também verificar se o ministro da tutela, se o organismo que tutelou a obra, se aplicou e porque é que aplicou erradamente, se houve ali uma situação menos clara que pode chegar até a corrupção, etc., etc., e depois recolher elementos e entregar na Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público, para ver as averiguações. Mas não há dúvida de que nós temos, começamos a ter, é a Inspeção de Estado. O próprio Ministério tem formas de acompanhar os projetos e fiscalizar. E agora aparece mais outra, esta UMAP, se calhar daqui a uns meses, então vai aparecer uma outra para controlar este e para controlar outros. E assim anda meio mundo a controlar outro meio mundo.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte: como é que poderá Angola custear todos esses projetos e onde vai buscar esse dinheiro? Vai buscar dinheiro para tudo isso?
Bem, por aquilo que se sabe, ou vai buscar financiamento externo, ou então, como foi apresentado um projeto de energias renováveis em que conciliam as fotovoltaicas pela energia solar juntamente com o gás natural, e vai a ENI, juntamente com o Sonangol, é dado como exemplo de um projeto que vai ser implantado no Namibe, vai fornecer energia, nomeadamente ao Tombo e à zona industrial do Tombo, para além da cidade, que se admite que no quadro de 2 anos vem o ministro dizer de que o Estado não vai gastar dinheiro nenhum centavo. Ora, que serão as empresas privadas Eni e Sonangol a fazer esse investimento. Bom, eu nem sabia que a empresa Sonangol já estava privatizada, por isso acho que foi um lapso, senhor ministro. Há a ideia de privatizar a Sonangol, mas neste momento quem injeta ainda dinheiro na Sonangol é o Estado, como empresa pública que é. Um dizer também que o Estado em certos projetos não vai gastar dinheiro nenhum é também um exagero, porque mesmo nas parcerias público-privadas há sempre situações em que o Estado tem que gastar algum dinheiro. Mas para se ver, perante uma pergunta, mas de onde é que vem o dinheiro, quem é que está a investir? Bem, o Estado até já vem, neste exemplo que eu acabei de dar, dizer que não vai gastar dinheiro nenhum em qualquer investimento nessa área, com essas duas entidades, Eni e Sonangol, nesse projeto energético de energias renováveis e alternativas aos fósseis, como o petróleo.
Carlos, até que ponto, e isso é uma questão que regularmente tem-se feito aqui nesse programa, Até que ponto é que devemos nos preocupar quanto o aumento da dívida?
O aumento da dívida, a última dados de uma consultora estrangeira dizia que a dívida pública angolana estava em 97% do PIB, 60% das receitas fiscais seria para cobrir essa mesma dívida e que adiantava que no ano 2020 seria mais um ano inteiro de recessão económica. Ora, perante esse quadro e numa perspectiva que, por exemplo, a produção de crudo, de petróleo em bruto, de barris de petróleo, caiu no mês de outubro em relação ao mês de setembro, cerca de 43 mil barris a menos, e por conseguinte, isto está-se a traduzir de que se o preço do barril de petróleo é volátil, ou seja, sobe e desce e nunca sabe quais os valores, estas baixas de produção que são críticas em termos de estar a contar com determinada receita que depois não aparece. Ora, isto em relação à dívida vai trazer efetivamente complicações de sustentabilidade de projetos, nomeadamente aqueles, os poucos que são para fins sociais, visto que grande parte é para pagamento da dívida pública e mais de 50% seguramente do Orçamento Geral do Estado para 2020, que está em discussão na Assembleia Nacional e que será aprovado até meados de dezembro, penso eu. Aliás, é indicado como isso pela Assembleia Nacional. Por conseguinte, é uma situação muito complicada em termos económicos e que os angolanos, infelizmente, perante este contexto orçamental para 2020, não têm a vida facilitada no próximo ano.
Com esta com o nível, portanto, a 97% da dívida do nosso PIB é sustentável na termo é sustentável o funcionamento de uma economia normal?
Normal no sentido de que está-se a garantir à comunidade internacional financeira que está a entregar dinheiro à Angola porque esta está a pagar as suas dívidas, não é tão normal para o cidadão comum, para as famílias angolanas que se vêm empobrecer constantemente e ter dificuldades nas suas vidas, com subidas de preços, com a subida de inflação, com a desvalorização da moeda, com a subida da divisa, ainda por cima que agora que o BNA faz leilões para os bancos, mas depois dizem eles, o BNA, que é procura e oferta de divisas, que vai encontrar o equilíbrio para o valor da mesma no mercado, quer seja o dólar, quer seja o euro. Isto é pôr um pouco uma esperança nas mãos da banca comercial, quando nós sabemos que eles próprios privilegiam determinados grandes clientes em detrimento da maioria que pouco dinheiro tem lá em depósito.
Carlos, novamente com o quer dizer, esta percentagem de endividamento, em termos práticos ou concretos, até que ponto pode comprometer a nossa soberania?
Já nós não estamos a equacionar nesses termos de pôr em causa a soberania. Agora, nós já temos uma intervenção de uma entidade externa, que é o FMI, que está à vista de todos, dita regras muito apertadas no que diz respeito à consolidação de contas, no modo que fica muito pouco a alocação financeira para a área social, a educação, a saúde, a habitação e outras áreas de melhoria da vida dos angolanos, nomeadamente o combate à pobreza. Por isso já temos uma intervenção e não é por isso que há perca de soberania, mas que estamos condicionados a alinhar por aí, caso contrário, nem sequer teria essa oportunidade de ter os financiamentos que está a ter para financiar os tais projetos de infraestruturas e principalmente ao nível da energia, não? Energia e água.
Angola participa até dia 27 de novembro em debates sobre a ciência, educação e cultura, centradas este ano no papel de multilateralismo com vista a reforçar a cooperação com a ONU e a França na área da educação. Estudos realizados pelo Fundo das Nações Unidas de Infância dão conta que Angola tem mais de 2 milhões de crianças em idade escolar, mas que não beneficiam do direito à educação, um problema que o Estado angolano está a tentar resolver, aponta o secretário de Estado angolano das Relações Exteriores, Domingo Vieira Lopes.
Só por curiosidade, o atual secretário de Relações Exteriores, Domingos Vieira Lopes, foi ex-cônsul aqui no Porto. Porque sim, irmão do dirigente do BDE, Firmino Vieira Lopes. Este tema leva-nos a um problema do presente num dado internacional, de cerca de 2 milhões de crianças fora do sistema escolar. Ora, é o futuro de Angola que está a ser comprometido. Por isso, quando no presente nós temos esta situação que vai-nos criar, nós sabemos que vai-nos criar um problema no futuro em termos de desenvolvimento do homem, não é? O principal recurso de Angola é o homem, e que esse homem, que hoje a criança está fora do sistema de ensino, cerca de 2 milhões, numa população perto de 30 milhões, 28 milhões, 29 milhões, ou volta de 30 milhões, de habitantes, em que só em Luanda há cerca de 8 milhões, estamos no presente mais preocupados, como dissemos no tema anterior, com consolidações de vidas, com contenções, não fazer tantas escolas, porque não há dinheiro para as escolas, porquê? Porque está-se a pagar a dívida, e a dívida interna e externa, grande parte até externa, e por conseguinte a educação, que é uma daquelas componentes que no Orçamento Geral do Estado nunca recebe o montante que devia receber. Ou seja, o governo vem mais de uma vez dizer, não, mas nós aumentamos a educação mais aqui 0,5%, mais 1%, mas está muito abaixo até da média da SADEC, não é? Para não ir muito longe, onde Angola regionalmente está integrada. E participamos em fóruns internacionais, como este específico, relacionado com a ONU e também com o UNESCO e por aí fora, em que tentamos fazer ou passar uma imagem de que estamos a investir na cultura, na educação, na ciência, com grandes projetos e pedirmos apoios e tudo mais, mas na verdade é abismal o que acontece na realidade das famílias angolanas, das nossas crianças fora do sistema de ensino, com este discurso, para inglês ver, como se costuma dizer, para no estrangeiro limparmos um pouco a nossa imagem de que estamos a construir um país diferente, mas o que é um facto, neste mandato de João Lourenço, é um mandato que, em termos de condições para o povo, cada vez é pior. E já há quem compare isto com o reinado de Eduardo Santos durante os tais 30 e tal anos, em que efetivamente houve toda aquela roubalheira, toda aquela ladroagem, em que pessoas naquela altura foram efetivamente pisadas, humilhadas e hoje são condecoradas. Mas ainda bem que o são, quer dizer que realmente o erro era demais, não é? Mas o nosso futuro verifica-se até nestes pequenos exemplos, não é? Em que efetivamente está-se em instituições internacionais, no estrangeiro, a falar de coisas que efetivamente na realidade é muito pior. É que não se encontra uma esperança, uma solução que venha traduzir-se que os angolanos tenham efetivamente um horizonte a curto e a médio prazo de vir a melhorar as suas condições de vida, dos seus filhos, e que nós, enquanto país, acreditamos que estas crianças darão um homem novo e que terão condições que os outros não tiveram, que provavelmente ainda vão ter piores daqueles que neste momento estão uns anos mais à frente e que nada conseguem fazer por aqueles que têm, são mais novos e que por questões de políticas de má governação, só porque de má governação é que nós temos a situação que temos no país, de tal crise que nunca mais desaparece e nunca mais entramos numa situação de recuperação económica e para atingir então o desejado crescimento e desenvolvimento sustentável.
Por último, o presidente angolano João Lourenço depositou nesta segunda-feira uma coroa de flores na estátua do fundador da nação, António Agostinho Neto, no Largo da Independência. O acto marca o 44º aniversário da independência da Angola, cujo acto central teve lugar em Kibala, província do Coanza Sul, e foi presidido pelo presidente, vice-presidente Bonito de Sousa. As comemorações, no entanto, decorreram em todo o território nacional sob o lema Unidos pelo Desenvolvimento de Angola, segundo o ministro. Vai ser realizado no âmbito de uma parceria público-privada, dois termos estão bem claros, mas o cujo modelo ainda está em fase de aprovação e só depois passará para a fase da construção.
Pois o presidente pôs a coroa de flores, apanhou o avião e foi para o Vaticano, porque no dia 12 iniciava-se a visita oficial ao Vaticano. Também há que salientar, e estamos a falar, digamos, dos 44 anos, da comemoração dos 44 anos de independência de Angola, em que é mais um ano de independência que os angolanos, infelizmente, na sua maioria, não conseguem viver no seu país com dignidade. Com um aumento da pobreza, com falta de emprego, com crianças fora do sistema escolar, como vimos no tema anterior, com perspectivas de vida muito exíguas, muito pequenas, em que se fala muito, em que se discursa muito, e que realmente tardam os efetivos apoios para que haja uma mudança e uma alteração. Na Kibala centrou-se as comemorações, numa zona em que a terra está abençoada para dar duas ou três vezes por ano, em que há água, há rios, em que há importação de recente de alta tensão em termos de energia, basta agora, por baixa tensão, fazer chegar aos locais das habitações, mas também onde estão as poucas indústrias e o comércio. Nós temos uma perspectiva de um país com um potencial enorme, com muita juventude, com jovens que querem efetivamente dar o seu contributo para o desenvolvimento sustentável da nação, com mulheres que se aplicam, e, por exemplo, na zona da Sela, para não fugir muito da província em causa, as mulheres sobem aos morros com picaretas para partir pedra e deixem com essa pedra para depois, junto às estradas, venderem a quem necessita delas e, com esse rendimento, darem de comer aos filhos. Como também na mesma cela, outras mulheres optam em entrar nos rios e, muitas vezes, com água pelos ombros, pelo pescoço, para apanhar areia e para, efetivamente, várias vezes, 10 vezes, 15, 20 vezes, fazem isso ao longo do dia, para levarem também junto à estrada e venderem areia para quem precisa dela e, com isso, alimentar os seus filhos. E esta realidade, focalizada no interior, mas se formos para as cidades, se formos para Luanda, temos outros exemplos, mas que chegamos a um momento de pobreza extrema em que, infelizmente, com a má governação que temos no país, com um MPLA que está num estado de divisão interna, a boicotarem-se uns aos outros, ao que parece, e sem terem rumo, estratégia para que olhem para o povo angolano, mas estão mais interessados em quem vai para a cadeia, quem não vai para a cadeia, quem tem processo, quem não vai ter processo, quem roubou, quem é que continua a roubar, e estão efetivamente há 44 anos no poder. Temos umas próximas eleições em 2022 para escolher um outro presidente, se for caso disso, um outro partido, se for caso disso, e vontade dos eleitores, têm sempre a última vontade, mas que temos sempre uma esperança que vamos ter eleições livres, justas e transparentes, que é coisa que até hoje, em 2008, em 2012, 2017, enfim, não tivemos. Por conseguinte, houve condecorações, temos que falar, obviamente, notou-se a condecoração de Rafael Marques, um homem que passou por vários processos, inclusive judiciais, foi absolvido porque efetivamente era uma luta justa, denunciava situações que eram arrepiantes e que hoje são valorizadas e condecoradas, mas que naquela altura era repressivo, era humilhado, e por conseguinte penso que será um incentivo para este jornalista e ativista cívico em continuar o seu trabalho, porque na verdade não lhe falta na sociedade, e na política e noutras áreas, razões de sobra para continuar a defender os direitos humanos que continuam a ser violados em Angola, de uma forma e de outra, e por conseguinte vamos ver se entre os 44 anos e os próximos que seguem o MPLA vai ou continuar no poder, que penso que cada vez mais ou cada vez menos tem condições para estar nesse mesmo poder, o descontentamento é muito, as dificuldades são imensas e as soluções são muito poucas, o que resolve-se numa só palavra, de que o problema de Angola, de facto, é a má governação que tem.
Carlos, mas digamos, é o seguinte: haverá ou não dinheiro para a solução dos meus problemas que enfrentamos?
Como algumas vezes dissemos ao longo destes programas, o problema que parece não é a falta do dinheiro. Sim, pode-se dizer que é a falta de dinheiro, mas de facto o problema não é a falta de dinheiro. O problema põe-se na aplicação do dinheiro. O problema põe-se é na gestão do dinheiro. O problema põe-se é nas prioridades e na execução dos programas e projetos que se fazem com o dinheiro, e que depois chega-se à conclusão que o dinheiro ou não chegou, ou ficou pelo caminho, ou se chegou foi desencaminhado, e essas situações continuam a haver. E por isso daí a má governação. Porque a má governação, digamos, engloba tudo isso e mais alguma coisa que a população mais atenta, o cidadão mais atento, vai vendo e vai tendo alguma coragem algumas vezes para denunciar. ainda agora que recentemente foi aprovado há dias na Assembleia Nacional uma lei que protege aqueles que denunciam os crimes, os possíveis atos de corrupção e outros crimes que efetivamente perturbam o desenvolvimento do país, o crescimento da economia, o bem-estar de toda uma nação. E por isso, dizer só que falta dinheiro, isso é pouco, muito pouco. Porque, na verdade, o que falta sim é boa governação.
Carlos, a continuação de um bom fim de semana. Até à próxima edição. Um abração.
Um grande abraço aos nossos ouvintes, também para ti, e para a semana que estaremos com o programa. Um
Uma
abraço.
abração.
Lógica junto, som, marimbondo, wangilu mata, ngendele kwa museke, wasenge uyu, mukato lógica junto, som, marimbondo, wangilu mata, polongwe, mesongwe, ay, 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 polongwe, mesongwe, atifanga na kiswaya, ngalani wama. Até tu não liberta. Ninguém dela com a museque. Quase que eu olho. Nunca tu lógica junto. Só. Marimbondo, anguilo mata. Ninguém dela com a museque. Quase que eu olho. Nunca tu lógica junto. Zo, marimbondo, wangilu mata, polongwe, mesongwe, ay, ay, polongwe, mesongwe, adifanga na kisoya, ngalani wama, tatedu otongi beta. Quasenge uyu, mukatu logika ju. Ay ay ay, marimbondo angilu mata. Gendele kwa museke. Quasenge uyu, mukatu logika ju. Zonzo, marimbondo angilu mata. Polongwe, mesongwe. Ay ay ay, polongwe, mesongwe. Ngati fanga na kiswaya. Ngalani wama, tate tu ondo kibeta. Marimbondwe.